Esta semana, no magazine Vida em França, falamos sobre a reforma da empresa ferroviária francesa SNCF, anunciada esta semana pelo primeiro-ministro francês Édouard Philippe. Um dos grandes pontos desta reforma é o fim do regime especial do Estatuto dos Ferroviários. Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara do Comércio e Indústria Franco-Portuguesa e professor universitário, defende que atualmente já não se justifica a aplicação de regimes especiais.
A jogada aqui do governo era atacar só, e tinha sido anunciado pelo Macron, portanto, durante a campanha, de terminar com os regimes especiais. Um dos mais famosos e mais falados dos regimes especiais são os ferroviários, efetivamente. E claro que o público francês, quando lê as vantagens que eles têm, é normal que haja este 69% a favor justamente desta reforma.
Para as pessoas que nos estão a ouvir e que desconhecem algumas das vantagens, por exemplo, a idade de reforma na empresa SNCF é para as pessoas que trabalham em guichês, que aos 55 anos vão para a reforma, e para os maquinistas é aos 52. Podemos dizer que existem duas Franças, a França das pessoas que trabalham na empresa SNCF e os restantes que partem para a idade de reforma aos 67 anos. Já não se justificava uma situação destas?
É complicado estar a manter este tipo de privilégio. Nestes dias, eu acho que esta reforma, e estamos a falar unicamente dos novos, não se vai mexer naqueles que já estão a beneficiar deste regime e que vão para a reforma aos 52 anos. Só estamos a falar dos substitutos, das pessoas que vão agora ser empregados como ferroviários, aí já não vão beneficiar deste tipo de vantagem e vão ficar dentro de um regime que o Macron quis fazer. É o mesmo regime para todos, o regime de assalariado, e em termos de justiça podemos dizer que não tem nada de anormal, porque hoje em dia uma pessoa ir para a reforma aos 52 enquanto os outros têm que trabalhar mais 15 anos, eu acho que se fizermos amanhã uma sondagem qualquer, toda a gente vai efetivamente estar de acordo com isto, tirando os ferroviários e os familiares dos ferroviários, que seria natural.
O primeiro-ministro Édouard Philippe pretende ainda organizar a empresa, criar uma sociedade de capitais públicos, afastando assim o cenário de privatizações. Acha que esta é a decisão certa?
Pode ser uma decisão de transição. Hoje em dia, passar de um estatuto público, completamente público, para um estatuto completamente privado, seria, ou seja, a SNCF não apresenta as condições para poder fazer isto. Só falando da dívida de 45 mil milhões de euros de dívida, nenhuma empresa privada podia aguentar este tipo de dívida. Agora, portanto, este regime, esta fase transitória que vai ser adoptada, eu acho que também foi adotada por outros países que acabaram depois por privatizar efetivamente as linhas, porque, como nós sabemos todos, vai haver uma abertura à concorrência nos caminhos de ferro franceses, e claro que na Europa não se pode admitir que haja um que seja subvencionado e que o outro que não seja. A empresa ficará pública, mas deverá respeitar os critérios de empresas privadas. Até que um dia passa completamente privado, mas aí tem que se resolver o problema financeiro da SNCF.
Porque a empresa continua a ser pouco concorrente e com tarifas bastante elevadas quando comparadas às praticadas por outras empresas.
Que é natural, porque os custos envolvidos com este tipo de vantagens, de regalias, e só citamos as reformas, não tivemos a citar os prémios que as pessoas têm, os privilégios que também têm relativamente aos familiares para viagens, só não sei quantas viagens gratuitas durante o ano, para as próprias pessoas, para os familiares diretos e até para os avós. É complicado hoje ter tanto e ser também rentável. Eles agora vão ser obrigados a ter um comportamento diferente, e ouvi a dizer há pouco tempo que efetivamente estamos a falar de um serviço cada vez mais caro para os contribuintes, porque os contribuintes é que estão a pagar este tipo de regalias, para um serviço cada vez menos nível de um serviço público. E isto toda a gente concorda para dizer: os atrasos, os comboios anulados, isto tem um custo em termos económicos muito importante para as empresas.
O governo decidiu manter, porém, as pequenas linhas. Há quem já tenha vindo defender que será uma questão de tempo, estas pequenas linhas mais tarde ou mais cedo deverão acabar.
Era muito complicado pôr tudo ao mesmo tempo, sabendo que há medidas populares como aquela da reforma dos ferroviários, e aquelas são muito impopulares relativamente a algumas aldeias, vilas, cuja situação económica dependem da passagem da SNCF nas estações destas cidades. Era muito para uma primeira fase. E eu acho que esta estratégia de separar as coisas, os assuntos, ainda por cima, reforçando, porque foi anunciado um reforço em termos de investimentos justamente para as pequenas linhas e para a modernização, portanto, dos caminhos de ferro, também acredito que um dia ou outro há que se falar da rentabilidade de ter 5 ou 6 pessoas a descer por dia numa estação, tendo um envolvimento financeiro à volta disso. Portanto, onde é que começa e onde é que acaba o serviço público? Geralmente o serviço público tem que haver um número mínimo para beneficiar do tal regime público. Mas, por enquanto, não se vai falar aparentemente deste assunto, que será com certeza para outro mandato, penso eu.
Nesta reforma, Eduardo Filipe já avisou que quer ir depressa, já se mostrou disponível a recorrer aos decretos. Os sindicatos falam na possibilidade de avançar com uma greve. Acha que se poderá repetir um episódio que se viveu em 1995 com uma França completamente paralisada? Estamos a falar de um dos sindicatos mais fortes em França.
Exatamente. A grande diferença entre a primeira e aquela que normalmente está-se a prever, a primeira, acho que é o 22 de março, é que a primeira tinha o apoio, podemos dizer, de todos os franceses, por várias razões. Desta vez, não acredito que haverá um apoio popular para defender privilégios de 150 mil pessoas.
A análise de Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara do Comércio e Indústria Franco-Portuguesa e professor universitário. Ponto final neste magazine Vida em França. Nós já sabe, voltamos para a semana. Até lá, fique bem. Thank you.